Bem, muito obrigado, senhores deputados. Temos hoje em audiência, no âmbito da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. Temos connosco o Dr. João Pratas, Presidente da Associação, Doutora Marta Passenha, Secretária-Geral da Associação, Dr. Valdemar Duarte, Membro da Direção, e falta aqui uma pessoa. Desculpe. Rui? Ah. Muito bem. Membro da Direção. Portanto, vamos começar com uma intervenção de 5 minutos da entidade. Depois os grupos parlamentares terão 3 minutos e uma resposta da vossa parte com igual tempo e depois, se houver uma segunda ronda, 2 minutos para as discussões individuais dos senhores deputados e resposta no final ao conjunto dos seus deputados que se inscreverem. Faz favor, Dr. João Pratas, faz favor.
Muito boa tarde e muito obrigado por nos receberem. A associação, alguns saberão, é dedicada à gestão de patrimónios e gestão de fundos de pensões. Cobrimos, no fundo, 4 áreas: gestão de fundos mobiliários e imobiliários, fundos de pensões e gestão discricionária de carteiras. Em relação à razão pela qual estamos aqui, vou concentrar em 3 áreas: fundos mobiliários, imobiliários e fundos de pensões, e transmitir, no fundo, aquilo que é a nossa preocupação para as 3 áreas. Em relação aos fundos mobiliários, pensamos que, à semelhança daquilo que está neste momento na ordem do dia na Comissão Europeia, é extremamente importante trazer as famílias para o mercado. Isto é importante para desviar parte da poupança das famílias para um tipo de investimento que melhor valoriza o seu património a longo prazo e, por outro lado, porque permite trazer liquidez necessária para financiamentos das empresas. Isto está na ordem do dia, saiu recentemente, dia 30 de setembro, uma recomendação para contas de investimento. Aquilo que nós pedimos em relação ao estímulo para trazer as famílias para o mercado em fundos de investimento são 2 coisas simples. Uma primeira proposta tem a ver com um regime fiscal que seja equivalente a um regime com o qual concorremos, que é o regime dos seguros, em que, no fundo, haja uma diminuição da tributação ao fim de 5 anos de investimento e ao fim de 8 anos de investimento que seja equivalente ao regime dos seguros. E, por outro lado, um regime de transferência em que não se verifica a tributação. Ou seja, quando o dono de um fundo de investimento quer transferir de um fundo de investimento A para um fundo de investimento B, ele tem, na prática, que resgatar e voltar a subscrever. E aqui verifica-se tributação. E isto não devia acontecer. Devia haver tributação apenas no resgate final. Isto era um pedido que considerávamos muito importante. É extremamente importante, designadamente, para permitir aos investidores mudar de política de investimento sem serem tributados por esse facto. Ainda no âmbito dos valores mobiliários, consideramos que era extremamente importante, como forma de trazer as famílias para o mercado, haver benefícios, mas também uma simplificação de tributação. Eu chamo aqui a atenção para uma conta de poupança que foi iniciada na Suécia em 2015-16 e que tem um êxito enorme, tem um êxito enorme trazer as famílias para o mercado, mas mais importante ainda, ao nível dos efeitos fiscais que isto teve, aparentemente o impacto fiscal para o governo foi ótimo, quer dizer, o governo sueco recolhe muito mais em impostos do que recolhia antes de ter este regime, pelo simples facto de que aumenta muito a exposição a este mercado. Em relação aos fundos de pensões, passando agora para a questão das pensões, nós achamos que é importantíssimo os estímulos ao desenvolvimento do segundo pilar e terceiro pilar. Como todos julgo que sabemos, aquilo que está previsto é que a taxa de substituição vai baixar significativamente nos próximos anos, aparentemente para 40% em 2070. 2070 parece muito longe, mas se quisermos ter as famílias a aplicar montantes no segundo pilar e terceiro pilar, o tempo que falta não é muito. E, portanto, achamos que é fundamental haver esse reforço deste regime. Isto, naturalmente, não se mexendo no primeiro pilar. O primeiro pilar está como está, mas mesmo estando como está, essencialmente porque passou a contar toda a carreira contributiva em vez dos melhores 10 anos, dos últimos 15, em princípio, o valor que a pessoa recebe na primeira pensão, que é a relação entre esse valor e o último salário, vai baixar significativamente. E, portanto, achamos que é extremamente importante promover através de estímulos e, acima de tudo, uma coisa urgente é tirar os benefícios ao investimento em fundos de pensões do regime global do IRS, porque esse regime de deduções se esgota em benefícios de saúde e de educação. E, portanto, no fundo, não há estímulo nenhum. Embora exista um estímulo formal, na prática ninguém investe com esse estímulo, porque o outro esgota os benefícios. Finalmente, fundos imobiliários. É extremamente importante, na nossa perspectiva, que os fundos imobiliários e os fundos de pensões possam participar no necessário aumento do investimento imobiliário para a habitação, essencialmente acessível. Há uma tecnicalidade nesse regime. Nós enviámos um pacote, no fundo, com os nossos pedidos. Era importantíssimo que essa tecnicalidade fosse vista para permitir, em parte, que estes institucionais pudessem ajudar, não é resolver, mas ajudar a resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem mais algum tempo? Temos algo? O Presidente quer perceber? Não. Deputado Almir Moreira, Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Pensões e Imobiliários e cumprimentar o Sr. Presidente e todos os membros que aqui estão presentes. Dar conta e elogiar o vosso trabalho e a vossa disponibilidade também para apresentar as vossas propostas, que de certa forma estão em sintonia também com aquilo que este Governo tem apontado, com uma maior necessidade dos portugueses fazerem mais aforro e nomeadamente o aforro de longo prazo, porque é aquilo que de certa forma é mais importante também para a nossa estabilidade financeira do país como um todo, em particular também aquele que se destina às pensões, porque como referido no vosso documento também partilhamos desse mesmo sentimento que com o aumento do tempo médio de vida dos portugueses são cada vez mais os anos em que os portugueses estão fora da sua vida ativa e por isso também é preciso incentivar e promover esse aforro após a vida laboral para que seja possível conseguir manter um nível de vida estável após a atividade ativa e por isso nós em regra geral concordamos com as propostas que são apresentadas. Nós também vemos aqui, na questão da literacia financeira, a promoção da literacia financeira ser algo muito importante para que o aforro cresça em Portugal, para que as pessoas tenham cada vez mais sentido de responsabilidade e conhecimento onde devem investir o dinheiro que têm disponível. No nosso programa eleitoral, quer da Aliança Democrática na campanha, quer agora o programa do Governo, temos várias iniciativas que vão de encontro às propostas que vocês fazem. É certo que o nosso programa é para 4 anos, algumas delas estão parcialmente contempladas e, por isso, aqui a questão que eu colocava neste momento, o Sr. Presidente João Prata já referiu a urgência numa das medidas, mas de todas estas propostas que nos fazem, se têm alguma ordem de prioridade relativamente àquelas que gostassem que fossem implementadas. Muito obrigado.
Temos aqui só no final da primeira ronda, depois respondo aos seus deputados em conjunto. Pode ser? Sr. Deputado Paulo Seco, faz favor, tem 3 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Representantes da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, desde já agradeço a vossa presença. No âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026 e como representante do Partido Político Chega, venho destacar e afirmar que a poupança individual de longo prazo para a reforma, o incentivo à poupança empresarial e a poupança individual de longo prazo são de crucial interesse para todos nós. A estabilidade financeira das famílias e as empresas portuguesas está na nossa gênese pessoal e partidária. Face a esta situação, as nossas propostas de alteração irão ao encontro das preocupações e pretensões expressas pela própria Associação, promovendo a poupança de longo prazo, diversificando os investimentos das famílias e dinamizando o mercado de capitais, indo ao encontro de todas as nossas preocupações perante as famílias portuguesas. Neste sentido, iremos propor, já em sede Orçamento de Estado, uma redução da taxa liberatória, corrigindo a nossa fraca competitividade fiscal face a outros países da OCDE, incentivando diretamente a poupança e o investimento em instrumentos financeiros. Ao baixar esta taxa, fomentaremos uma canalização de poupanças para o financiamento produtivo das empresas, como sublinhado na comunicação da Comissão Europeia sobre a União de Poupança e dos Investimentos. Como segundo ponto, defendemos a revogação do englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias, introduzidas em 2022, e que penaliza investidores com horizontes de curto prazo. Esta obrigatoriedade contradiz a necessidade de dinamizar os mercados de capitais, como a Associação bem salienta na sua proposta número 5. Ao eliminar esta barreira, promovemos a liquidez dos mercados, atraímos mais investidores e contribuímos para o crescimento económico, permitindo que as empresas portuguesas acedam a financiamento mais eficiente. É uma medida inclusiva que beneficia todos os perfis de investidores e alinha com o objetivo europeu de robustecer a segurança financeira de todos os cidadãos. Por fim, iremos propor o aumento dos limites de dedução à coleta de IRS para valores aplicados em planos de poupança-reforma. Estas atualizações inalteradas desde 2006 irá responder diretamente à secção 1 das vossas propostas, que advoga incentivos à poupança individual e empresarial para a reforma, através de instrumentos como os fundos de pensões abertos e o regime público de capitalização. Num contexto de envelhecimento demográfico e pressão sobre a segurança social, com pensões que podem cair até para 38,5% do último salário até 2050, segundo a Comissão Europeia. Estas propostas do Chega não só corrigem ineficiências fiscais, como vão ao encontro das vossas aspirações para uma poupança mais robusta, mercados mais eficientes e uma economia mais dinâmica. Eu deixo apenas e só uma pergunta. Das três grandes áreas apresentadas pela vossa associação, qual considera mais importantes e com maior necessidade de apoio político urgente para serem implementadas com sucesso? A promoção da poupança de longo prazo para a reforma ou a criação de condições para que organismos de investimento alternativo imobiliários e fundos de pensões participem na resolução inclusiva da carência habitacional? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação, os seus 4 membros, cumprimentar também os seus deputados. A dizer-vos que nós já tivemos a oportunidade, em sede de audiência com o Grupo Parlamentar, de trocar algumas opiniões e ver algumas propostas em concreto que nos apresentam. Há aqui 3 dimensões de intervenção que nos é pedida ao Parlamento, começando pela questão dos planos de poupança, reforma. A posição do Partido Socialista sobre as prioridades é bem conhecida, sobre a nossa prioridade em garantir um sistema de pensões público que seja capaz de ser sustentável e de responder às pessoas, o que não invalida que não possamos olhar também para estes instrumentos como instrumentos de poupança importantes para a população. Sobre este ponto, aliás, bastante comum aos outros 3, o Orçamento do Estado não esgota em si aquela que é a capacidade de intervenção de um Parlamento, mas percebo que para vocês, naquela que é a relação com o Parlamento, esgota o momento da entrada em vigor, no fundo, das decisões, porque uma decisão tomada no Orçamento de Estado tem reflexo logo no início do ano, uma decisão tomada fora do Orçamento de Estado, só no ano seguinte é que produz. Portanto, aqui, mais do que a nossa posição, tendo em conta que este Orçamento de Estado vem despido de um conjunto de medidas que não dizem respeito diretamente ao funcionamento normal do Orçamento e do Estado no próximo ano, se tiveram a oportunidade também de reunir com o Governo, e nestas 3 matérias, eu comecei nesta, mas na verdade a pergunta é transversal a todas as outras, se houve alguma abertura para poder fazer esta discussão fora do Orçamento de Estado, tendo em conta que se a ação vier do Governo, a entrada em vigor é diferente do que se vier diretamente do Parlamento. Há depois uma segunda dimensão, que é uma dimensão que acho que temos que avaliar, que tem a ver com, no fundo, com um conjunto de medidas, se calhar mais simples de implementar, também já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e que se calhar traziam aqui um incentivo para aderir a estas participações. Tem a ver com a mudança, no fundo, com o momento da tributação ser no momento do resgate e não tanto no momento das operações, enquanto tem a sua participação, as opções de mudar o seu objeto, e eu acho que é importante fazermos essa discussão em conjunto, porque não são questões de fundo, mas que na verdade impactam diretamente depois nos incentivos que criamos para estas participações. Na questão dos fundos de investimento imobiliário, matéria com quem eu tive noutras funções a oportunidade de trabalhar convosco, dizer aquilo que temos dito desde o primeiro momento. Houve um conjunto de alterações, nomeadamente no programa do arrendamento acessível, para que pudéssemos criar incentivos para estas parcerias. É fundamental que todos possam dar o contributo e, obviamente, isso implica podemos dar incentivos para o contributo de todos. Como sabem, aquele que era o limite da alteração que foi feita tinha um bocadinho a ver com a aplicabilidade prática do regime, tendo em conta o momento em que é promovida a tributação, porque ao contrário do que acontece com uma empresa, a tributação é à saída e não é o rendimento predial que é tributado. Perguntar aqui se há alguma, naquela que é a posição mais técnica que impedia soluções diferentes, se da parte do Governo ou das próprias entidades, sendo que da nossa parte há sempre abertura para fazer esta discussão, como sabem, se há alguma abertura, alguma mudança de posição que nos permita evoluir nesta discussão. Mais uma vez, estas discussões não se esgotam num orçamento de Estado, sobretudo este, onde estas questões ficaram fora. E concentrou-se mais naquilo que é o funcionamento geral do Estado, mas pronto, deixava esta nota precisamente porque vindo do Governo fora do Orçamento de Estado tem pelo menos um impacto temporal completamente diferente do que a discussão que podemos e que não se esgota aqui no Parlamento.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Presidente, tem 8 minutos para, de uma forma conjunta, não é, responder aos seus deputados.
Eu vou começar então por seguir as perguntas que foram colocadas. Eu não consigo, eu francamente não consigo, ir respondendo aos dois membros, não consigo dizer que haja uma prioridade entre estas três áreas. É muito difícil. Há uma coisa que eu reconheço, é que eu, quando falo das pensões e da necessidade de reforçar o segundo pilar e o terceiro pilar, poderei estar a pensar para um time span, um tempo de 30 anos, 20, 30 anos. Estamos a falar, quando nós falamos da redução de taxa de substituição para 38, 48, 40%, vamos falar em 30, 40 anos. Agora, se os nossos filhos, os nossos jovens portugueses, não começarem agora a reforçar o segundo pilar e o terceiro pilar, depois não há tempo para quando lá chegarmos. Portanto, nós precisamos mesmo de tempo para este reforço. E, portanto, nessa perspectiva, é urgente já. Em relação à habitação acessível, é urgente imediatamente. Sabemos perfeitamente qual é que é a situação do país e, portanto, tudo aquilo que se possa fazer nesta área, e já agora, nós concentramos-nos hoje nas questões mais fiscais, há N outras questões, mas que não caberão ser analisadas, se calhar, neste foro, são lá questões urbanísticas, questões da lei do arrendamento, mas em termos fiscais, achamos que era importantíssimo que os institucionais, e neste caso os fundos de investimento imobiliários e fundos de pensões, pudessem aceder em igualdade de condições no regime da renda acessível a um particular qualquer, porque é importantíssimo ter institucionais nesta área, e para isso, e já agora respondendo agora à pergunta que a doutora colocou, parece-nos importante e parece-nos possível, nós não temos uma resposta concreta, mas parece-nos possível conseguir aquilo que nós sempre andámos a pedir no passado, e aqui é a questão técnica, é que quando entra uma renda acessível no fundo imobiliário ou no fundo de pensões, de marcar essa renda por unidades de participação e, quando ela sai, ser completamente isenta, desde que aqui estejam a aplicar o cap da renda acessível. E, portanto, nós continuamos nessa perspectiva a fazer esse pedido. Em relação à questão que colocou também, em relação ao longo prazo para a reforma e ao investimento em habitação, eu mantenho a mesma questão. É fundamental os dois. Eu já agora fazia aqui só uma referência em relação à conta de investimento para a poupança que no fundo estamos a pedir. Houve uma recomendação na Comissão Europeia em 30 de setembro para que os Estados lançassem essa conta, e isto pode ganhar alguma urgência até para o Estado português, porque pode eventualmente ser uma recomendação com mais força do que uma mera recomendação para os Estados. Finalmente, faço uma última referência àquilo que também referiu há pouco sobre a transferência, a questão da transferibilidade. Isto é uma coisa que nós pedimos há anos. Se nós virmos a recomendação das contas de investimento, portanto, que agora está em cima da mesa, que acabou de sair no dia 30 de setembro, um dos aspectos que vem nessa recomendação é que, se forem criadas as contas, que seja possível transferir de conta para conta sem que se verifique tributação, porque reconhecem-se duas coisas, que é a importância das famílias poderem escolher o servidor, quem vai prestar o serviço, e se tiver tributação, às tantas dificulta essa transferência, e por outro lado, não haver este imposto que é cobrado, que no fundo, de certa forma, é artificial, porque também não permite outra coisa importantíssima, que é a mudança de política de investimento. Eu mesmo que tenha o mesmo servidor, posso querer ter mais ações, se calhar quando sou mais novo, e depois ter um pacote mais conservador quando sou mais velho. Portanto, é importantíssimo haver esta possibilidade de transferir sem tributação. Eu gostava só de passar aqui a palavra aos meus colegas, não sei se ainda temos tempo dentro deste
período,
para fazerem.
Faz favor.
Obrigado.
Não. Muito rapidamente, e já agora, sobre as perguntas que foram colocadas tanto pelo Chega como pelo PSD, vou facilitar e vou só falar das prioridades dentro da área das pensões, que é para não dizer que o quintal do vizinho é pior que o meu. Portanto, em termos de coisas simples que podem ser feitas, uma primeira sobre os produtos individuais é o reforço do benefício. A nossa nota relativamente ao reforço do benefício é que ele deva ser dado para produtos que sejam objetiva exclusivamente para a reforma e neste momento os PPRs não o são. Portanto, há aqui uma dicotomia que, ao aumentar o benefício nos PPR, tem esse risco, mas aumentar o benefício sem o autonomizar é a mesma coisa que não fazer nada, porque a generalidade da população tem já o pequeno benefício esgotado em despesas de saúde ou de educação. Portanto, sem mexer na autonomização, aumentar é uma medida sem efeito. E depois, de forma muito simples, é majorar o efeito fiscal para as empresas. Já foi feito o ano passado para os seguros de saúde, para aligeirar o aumento dos custos dos seguros de saúde nas empresas. Aqui não é para aligeirar o custo, é para estimular que as empresas o possam fazer. E, portanto, a percentagem de majoração, quanto maior ela for, mais estimula, mas também há o efeito contrário, que mais custa. Mas aí é uma questão de, em termos de levantamento das contas, se fazerem.
Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Eu só fazia dois ou três comentários. Primeiro, relativamente àquilo que o Presidente Dr. João Prata estava a referir e também já foi referido, às transferências. É bom verificar, nós temos aqui um país vizinho que já o faz e faz de uma forma bastante bem feita e, portanto, e foi um estímulo e, portanto, é um bom exemplo. Podemos seguir e facilmente implementar a questão da transferência entre os vários fundos, etc. O outro ponto também que queria falar sobre o investimento imobiliários e dos fundos imobiliários é reforçar aquilo que o Dr. João Prata já tem vindo a dizer, é ter a equiparação do regime fiscal para, como os senhores deputados disseram, para o investimento e a poupança de longo prazo, ter uma equivalência total aos seguros. São produtos semelhantes, os fundos até são ainda mais transparentes do que os seguros. Na realidade, foi feita na pasta de transferências, acho que é este o nome que se dá, do antigo governo para este, foi feita já alguma coisa, mas ficou um bocadinho aquém. Não é igual ao dos seguros, e é só para fundos abertos. Portanto, devia-se aplicar para fundos abertos e fundos fechados, tal como os seguros também têm unit links que se estruturam patrimónios mais privados, é de facto um tema bastante importante. No que respeita à área imobiliária, de facto, os fundos têm uma capacidade de intervenção forte, mas devido a todo o enquadramento, mas aqui os mais chamam é um enquadramento fiscal, é a tentativa do que também já foi anunciado, ter veículos especiais para a habitação e ter um regime especial para a habitação, ou seja, faz todo o sentido. E nos regimes que já existem, como o PAA, poder aceder. Aquilo que responde à deputada doutora Maria Gonçalves, estamos vindo a trabalhar com o governo sobre isso, sim, tal como também trabalhámos com outros governos na altura, estamos sempre disponíveis e também com estas comissões para encontrar soluções e estar aqui disponível para ajudar a encontrar essas soluções de forma prática e pragmática. E era só estas notas.
Deixa-me só dar uma frase. Que é, há uma área que é a exclusão de tributação de mais-valias para reformados que reinvestem em produtos para pagar pensões e que é hoje exclusivamente para habitação própria e permanente poder ser alargado para a segunda habitação, porque a necessidade é a mesma e dessa forma também se poder dinamizar o mercado de segundas habitações que não são vendidas porque há um imposto considerável a ser pago, portanto.
Algum dos seus deputados quer... Eu vou fazer só uma pequena nota, temos ainda algum tempo. Eu lembro-me no passado, quando se fazia planos de passa-reforma, que de tanto o benefício fiscal já quase que caducou, muita gente fazia um PPR não pensando na reforma, mas pensando num incentivo fiscal. Porque nós fazíamos uma aplicação de 2 mil euros, 25% era deductível da matéria coletável, era deduzido 500 euros à coleta de imposto, nenhum produto financeiro dava uma taxa de juros de 25% e, portanto, muitos portugueses fizeram isso. Portanto, faziam não pelo princípio que estávamos aqui a falar da importância de fazer uma poupança de longo prazo, faziam pura e simplesmente porque era, em termos fiscais, em termos remuneratórios, em termos de taxa de juros, era muito benéfico, porque nenhum depósito a prazo tinha aquele tipo de rendimento. Entretanto, foi-se alargando o PPR ou PPR Educação, portanto, já foi, e a possibilidade também de permitir os agregados familiares fazerem, para além daqueles que estão previstos na lei, situações de doença prolongada, desemprego, as questões das propinas dos filhos, e a verdade é que esse produto perdeu um bocadinho de efeito. A pergunta que eu faço é o seguinte: estes produtos, em primeira linha, são importantes porque é um complemento muito importante para a nossa velhice, ou não temem que quantos mais benefícios fiscais forem dados, isso converte no fundo num produto mais financeiro do que propriamente com a questão que é prioritária de nós também tentarmos poupar, poupar para no dia da manhã nós precisarmos desses fundos.
Eu ia pegar na questão. Em primeiro lugar, eu acho que é importantíssimo nós termos presente que há dois tipos de benefícios em relação a contas. Por exemplo, a conta sueca, que eu mencionei há pouco, é uma conta que quer trazer as famílias para o mercado. Não tem qualquer impedimento que as pessoas entrem ou saiam. É para trazerem mais pessoas para comprar ações e obrigações. Uma coisa diferente são fundos de pensões ou, por exemplo, o 401k americano, que é uma conta para a reforma. O PPR, que inicialmente surgiu como um produto de reforma, mudou em 2002, as pessoas não têm bem esta noção, mas mudou em 2002, porque a partir de 2002 a lei deixou claro que a pessoa podia resgatar quando quisesse, o que não era muito claro até 2002. Depois, obviamente, foram acrescentadas motivos que não levavam a penalização, mas, de facto, desde 2002 que a pessoa pode resgatar quando quiser. A resposta à pergunta é um pouco esta. Eu acho que é preciso haver incentivos a que as pessoas venham para o mercado, ponto. Se houver incentivos de longo prazo, parece melhor, de 5, 8 anos, porque promove uma poupança mais longa, mas também é preciso poupança para a reforma, que é uma coisa diferente. E já agora, respondendo a uma questão muito direta em relação àquilo que colocou, que é, bom, os PPRs, as pessoas não estavam a pensar na reforma, estavam a pensar no benefício. O 401k americano, surgiu em 1978 e tem trilhões, há trilhões no 401k. As pessoas não têm bem a noção, há muitas pessoas que não têm a noção de que o mercado americano, que se diz é um grande mercado, os americanos gostam de investir, os americanos estão no 401k. Uma grande massa das famílias está através do 401k, que no fundo são fundos, é equivalente a fundos de pensões. Eu acho que se nós trouxermos as famílias para o mercado e para fundos de pensões por via do benefício, é uma coisa boa. Também podemos dar alguma literacia e tentar explicar e divulgar o que é que vai acontecer com a taxa de substituição. Esta é uma literacia muitíssimo importante, que deve começar nos nossos governantes, porque se as pessoas perceberem aquilo que vai acontecer, se calhar daqui a uns anos já não é preciso benefícios, elas próprias fazem os complementos necessários.
Vou dizer uma coisa, eu diria que se resolve naturalmente com a iliquidez do produto. Portanto, se for ilíquido, o incentivo fiscal é importante para fazer, mas ninguém o vai fazer só pelo incentivo fiscal. O problema é quando conjugamos o incentivo fiscal com a acessibilidade. E aí, sim, eu só estou preocupado com o benefício fiscal porque a minha intenção é, assim que possa, eu ir lá buscar o meu dinheiro. Ou seja, tem de ser feito com um propósito, que é eu planear a minha reforma.
Muito obrigado pela vossa presença, senhores deputados. Acabámos a nossa audiência e certamente os grupos parlamentares vão fazer chegar às respectivas lideranças as vossas propostas. Obrigado.